O pai de noite, como é que é?
Pai de noite não pode revelar o segredo que eu tentar levar.
Não, 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 você já contou isso aqui no programa, conta de novo.
Pai de noite ele manda um motoboy, vai, pergunta logo o problema do nosso amigo e me conta que eu falo. Vai que o pato topa. O pai de noite fica sabendo, você fica me sacaneando lá na rádio. Hoje com imagem, os caras estão gravando e botando tudo nas horas ali.
Você vai ver só.
Ele vai. Ele volta trabalhando lá. Quando você chegar no programa, você vai querer falar, eu vou engasgar.
Abre o olho. Começa a tossir. Abre, não brinca essas coisas, não.
Eu não sou descrente de nada, então deixa quieto.
É melhor, deixa quieto, que é melhor.
Ô, vamos encerrar. Acabou?
Que isso, Senna?
Trazou
abraço,
tudo.
Senhores. Olha, hoje à noite tem muita emoção.
Chacon, não esquece, não.
Corinthians é Brasil e nós estaremos aqui pra vibrar, pra comer.
Jornal da Manhã lá embaixo mesmo.
É, não, vai ser muito bom o negócio. Hoje o Brasil estará em campo com a camisa alvinegra. Um abraço. Tchau, tchau.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E nós vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro desafia estados e promete zerar imposto federal se governadores reduzirem cobrança do ICMS sobre combustíveis.
Os governadores já estão se manifestando através do Concefaz, isoladamente, os vários governadores e secretários criticando essa postura do presidente. Afinal, há tributos também do lado federal e é o governo, ou a Petrobras, quem anuncia os reajustes. Desde o início do atual governo, os preços já tiveram uns 20 reajustes e esses aumentos decorrem de uma condição de mercado. É aumento da cotação do petróleo no mercado internacional, a alta do dólar aqui no Brasil, que também entra na formação de preços, a questão de custos e a tributação que o governo federal está questionando é o fato dela levar em conta a variação dos preços a cada 15 dias e com isso os governadores poderiam ter um ganho adicional. Agora, o fato de os cortes de preços quando ocorrem não chegarem no varejo tem muito a ver com a postura dos postos, muito mais do que a tributação.
Aviões da FAB decolam com destino a Wuhan, na China, e Senado deve aprovar ainda hoje regras para a quarentena de repatriados.
É, a Câmara já agiu com rapidez, dada a urgência, os aviões já estão se preparando para ir para lá e eles devem chegar ao Brasil no próximo sábado. E é preciso estabelecer toda a condição para que eles fiquem isolados até que haja certeza de que não houve qualquer um contaminado e outras medidas que o governo está tomando, talvez para preparar o país no caso de haver a confirmação de algum caso de coronavírus. Por enquanto, só casos suspeitos aqui no Brasil.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta quarta-feira e analistas preveem queda da taxa Selic para 4,25%.
É, até a situação colocada agora pelo coronavírus reforça essa tendência de mais uma redução dos juros, já que pode afetar a economia chinesa, com alguma repercussão para a economia mundial, para o comércio internacional, demanda de produtos exportados pelo Brasil, e muita gente já vê a possibilidade de alguma consequência para a economia brasileira. Ainda é cedo para falar nisso, inclusive a China tem tomado uma série de medidas para alavancar um desempenho melhor da atividade, independentemente das consequências do coronavírus, tanto que o mercado está tendo um comportamento um pouco mais tranquilo, mas apesar disso, fica esse reforço na tendência de mais uma redução da Selic.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova projeto que exige exame toxicológico para autorização de posse e porte de armas.
É uma das medidas para tentar evitar efeitos danosos da liberação que se pretende do uso de armas aqui no Brasil.
Inflação da baixa renda desacelera com alta menor nos preços de alimentos e fica em 0,55% em janeiro.
A inflação no geral ao consumidor e também no atacado continua correndo rodando num patamar acima do que era esperado e desejável para o cumprimento da meta deste ano. Agora vem desaceleração e uma desaceleração até meio rápida desde o começo do ano, especialmente porque a carne está tendo uma acomodação de preços, isso reduz o custo de alimentação. Na baixa renda, a alimentação tem um peso muito maior e esse é um dos fatores que podem colaborar para uma nova redução dos juros. O fato de a inflação estar em desaceleração e com uma projeção bastante tranquila para este ano.
Inscrições para o FIES começam nesta quarta-feira e estudantes criticam atraso para a abertura do sistema. Avião com 183 pessoas a bordo se parte ao meio durante a aterrissagem em aeroporto de Istambul, na Turquia.
As imagens são impressionantes. Daqui a pouco nós vamos ter mais informações sobre isso aqui no Jornal Jovem Pan.
Organização Mundial da Saúde lança plano global para ajudar países a enfrentar surto de coronavírus.
É uma grande preocupação, principalmente com os países mais pobres, que não conseguem controlar, inclusive, outras doenças. O Brasil está tomando medidas para se proteger, para que não haja contaminação, inclusive trazendo brasileiros que estavam nas áreas bloqueadas lá na China. Esse é dos menores males. O problema é quem possa ter vindo da China contaminado e não esteja sob controle. Essa é uma preocupação até maior, porque esse avião que vai para lá e vai trazer os brasileiros, ele vai ter total controle da situação. Eles vão para uma base em Anápolis, vão ser monitorados, inclusive por médicos. Então, por aí o risco é menor. O problema é quem está viajando pelo mundo e pode ter contato com alguém que estava com a doença sem manifestar ainda os sintomas, que esse é o maior problema. E os países mais pobres, que normalmente são alvo de várias doenças. Aliás, a gente precisa lembrar que o Brasil, mesmo com toda a estrutura que tem na área de saúde, também está enfrentando outras epidemias. Nós temos problemas com relação à dengue, nós temos problemas com relação à febre amarela, outras doenças que estão voltando. No ano passado, nós tivemos problema com sarampo, então a gente não está tão imune assim. É importante que haja estratégias mais específicas agora para que o coronavírus não vire mais um problema de saúde aqui no Brasil. 2:12, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você, fique com a gente, nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan. 2:15, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E nós já falávamos logo na abertura do jornal de um acidente que houve com um avião que quebrou a cabine, é uma situação assim impressionante. Nani Cox vai trazer agora as informações pra gente. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde para todo mundo que acompanha. É o que você falou mesmo, ele quebrou aí em duas partes ao aterrissar no Aeroporto Internacional Sabiha em Istambul. Eles partiam em três aí, sem causar mortes ainda, de acordo com a emissora turca NTV.
Quem está nos acompanhando pode ver com imagem, uma imagem impressionante mesmo.
É impressionante,
né?
A cabine está completamente fora do avião, né? E aí tem uma outra quebra ali perto do rabo do avião, né? Realmente quebrou aí em três partes e a cabine se desintegrou completamente.
Foi para a lateral do avião, né?
Foi para a lateral. Parece que ela está até virada de barriga para cima, né? A cabine. A gente ainda tem algumas informações, não tem, na verdade, tantas informações ainda consolidadas, porque esse acidente aconteceu agora há pouco. Estão chegando ainda as informações lá de Istambul, mas, por enquanto, o ministro de comunicação turco disse que o acidente aconteceu por causa de uma aterrissagem difícil devido às péssimas condições climáticas. Algumas pessoas ficaram feridas com base aí nos dados revelados até o momento. Esse avião é da companhia aérea de baixo custo Pegasus e tinha saído de Esmirna com 177 passageiros e 6 tripulantes. As equipes de resgate ainda trabalham para retirar da aeronave pessoas que ainda não conseguiram sair por conta própria. As imagens, algumas imagens divulgadas pela emissora turca mostraram ali, inclusive, um princípio de incêndio, mas foi extinto logo após a intervenção dos bombeiros. E também essas imagens mostraram, aí a gente consegue ver algumas pessoas saindo ali das ferragens do avião. A cabine do piloto, como a gente mostrou e está vendo aí para quem acompanha a gente pela internet, consegue ver que a cabine do piloto realmente foi separada do resto do avião.
Quem nos acompanha por YouTube, a gente vê que tem muita gente no resgate.
Tem bastante gente. Né? E essa imagem que a gente está mostrando, inclusive, dá para ver ali atrás os bombeiros agindo para tentar... agora a imagem ficou mais fechada, mas a gente conseguia ver ali os bombeiros atuando mesmo, jogando água ali em uma parte do avião, na parte traseira, né? E tentando aí extinguir o fogo, esse pequeno incêndio que começou.
Agora, não tem já informação se foi pouso de emergência ou se foi uma aterrissagem normal?
Olha, o que a gente tem até agora é que foi aterrissagem normal. O problema é que ele derrapou na pista. E aí, ao derrapar, ele saiu da pista e aconteceu isso aí dele ter quebrado em três partes.
Dá a impressão que ele se aproximou, inclusive, de um muro, né?
Parece, tem aí um muro na imagem, a gente consegue ver mesmo. Mas ainda não tem muita informação, só as condições climáticas que realmente estavam bem complicadas nesse momento e podem ter prejudicado bastante a aterrissagem desse avião. E, Denise, isso também acontece, né? No mesmo dia que duas avalanches deixaram diversas pessoas mortas lá na Turquia. Na terça-feira à noite, teve uma primeira avalanche que foi na província de Van, soterrou um micro-ônibus que transportava cerca de 15 passageiros. Nessa ocasião, aí nessa primeira avalanche, foram 5 mortos, 8 feridos e 2 desaparecidos, de acordo com as informações das autoridades locais. Depois dessa catástrofe, então, em torno de 300 socorristas e moradores da região foram ao local para tentar encontrar sobreviventes e ajudar aí no resgate. A segunda avalanche, então, ocorreu por volta do meio-dia de hoje, do horário local lá da Turquia, enquanto essas operações de busca estavam em andamento. Segundo a Agência Governamental para Situações de Desastre, 33 pessoas, incluindo muitos socorristas, morreram e 53 ficaram feridas nessa segunda avalanche. O Ministério da Defesa informou que um avião militar decolou de Ankara à tarde para essa região aí, para a região de Van, com veículos especializados e 85 socorristas e policiais a bordo para ajudar nessas operações. O ministro da Saúde da Turquia alertou que o balanço ainda pode aumentar justamente porque tem muita gente que ainda está desaparecida. O presidente Recep Tayyip Erdogan manifestou suas condolências aos parentes das vítimas durante um discurso hoje em Kirikali, que é no centro do país. A região onde aconteceram essas duas avalanches é uma área montanhosa localizada nas fronteiras orientais da Turquia, tem difícil acesso e onde as condições climáticas também são severas no inverno, o que pode dificultar um pouquinho aí esse resgate dos feridos. Denise.
Exatamente, nós vamos continuar acompanhando o noticiário, as agências internacionais estão falando principalmente do voo.
Exatamente.
Não é? Ele teve a fuselagem quebrada em várias partes, os passageiros tiveram de ser retirados pelas equipes de emergência, embora a gente possa ver, inclusive, nas imagens, as portas da aeronave abertas. Não deu para todo mundo sair, porque muita gente estava próximo, inclusive, desses pedaços do avião que se partiu, não é?
Então, exatamente.
Por enquanto, as informações é que não houve perdas de vidas.
Não.
Os passageiros feridos estão sendo retirados e levados para hospitais porque têm ferimentos. Então é isso, Nani. Muito obrigada.
Boa tarde, Denise.
2:20 e nós vamos agora a Brasília com a Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes, a quem acompanha a gente. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu agora há pouco aqui no Palácio Planalto, no Palácio Alvorada, num grande almoço que reuniu presidentes da Câmara, Senado, do Supremo Tribunal Federal, vários ministros, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, ministro da Saúde. Entre os assuntos, a questão do coronavírus, o presidente fez questão de dizer que chamaria Caiado para agradecer até o fato da base, né, militar que vai ser utilizada pelo estado de Goiás, ele não ter colocado nenhum tipo de empecilho. O avião já embarcou, a expectativa agora do governo brasileiro é de que a questão seja solucionada nos próximos dias. Aqui no Palácio Planalto, hoje vai ser comemorado 400 dias de governo Bolsonaro e a expectativa é de uma festa mesmo, Denise. O governo vai mostrar aí as suas realizações, faz questão de mostrar um balanço bastante positivo do último ano. Agora, hoje o presidente voltou a uma crítica recorrente que ele está fazendo sempre à questão do preço dos combustíveis. O presidente tem reclamado muito, essa reclamação também a gente já fez várias vezes aqui na rádio, é de que é assim, quando o preço da gasolina aumenta, o aumento é quase que automático nas bombas, os postos correm para reajustar os preços. Quando acontece redução na refinaria, esse preço não chega ao consumidor final. O presidente Bolsonaro tem criticado os governadores, disse que o problema é o ICMS. Hoje ele foi perguntado se ele estava disposto, por exemplo, a reduzir impostos federais por conta da reclamação dos governadores, que não estão aceitando essa culpa, não. Os governadores estão dizendo, Denise, que não é só imposto estadual que pesa no preço dos combustíveis, não. Tem impostos também federais e o presidente saiu com um desafio.
Eu zero federal, acesso federal ICMS. Tá feito desafio aqui agora. Eu zero federal. Hoje,
muito bem,
ele zero ICMS.
Muito
bem. Se
topar, agora, essa possibilidade, Denise, causa calafrios na equipe econômica. Para ver que não tem estudo, é uma arrecadação importante. O ano passado, no governo do ex-presidente Michel Temer, o governo, inclusive, anunciou o aumento da CID, do Imposto sobre os Combustíveis, exatamente para compensar desonerações que estavam sendo feitas. Então, assim, o presidente fez o desafio, mas sabe também que é um desafio muito difícil dos governadores cumprirem, porque é uma arrecadação grande, seja para o governo federal, seja também para os estados.
E Luciana, nós já tivemos várias vezes o presidente falando dessa questão dos combustíveis, inclusive questionando aumentos que foram concedidos aí pela Petrobras, e a equipe econômica fica preocupada, porque ele está jogando contra os governadores, e se os governadores zerarem o ICMS, que eu acho que é muito difícil de acontecer, como é que fica o governo federal? Porque ele também vai ter que abrir mão de tributos, inclusive em outros momentos, quando houve uma pressão mais forte de alta de preços, o governo federal resistiu em cortar a parte dele de impostos, né?
É porque se abrir mão de uma arrecadação, por exemplo, no preço dos combustíveis, vai ter que aumentar, vai ter que eles não gostam, né? Ele vai ter que compensar aumentando o imposto para um outro setor. É matemático, a equipe econômica faz questão de ressaltar que não existe mágica, né? Não tem almoço grátis. Se você dá um benefício aqui, você precisa apertar o cinto de um outro lá na frente. Então, assim, não há estudo dentro do governo com a possibilidade de zerar os impostos federais sobre os combustíveis. Isso foi, na verdade, um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, porque ele tem dito mesmo, está julgando a responsabilidade para os estados, diz que o problema é que o imposto federal é cobrado pelo preço que sai da refinaria e os impostos estaduais são cobrados pelo preço da bomba. Então, o presidente tem dito várias vezes, em diversas oportunidades, que, na verdade, os governadores lucram quando a gasolina, quando os combustíveis estão caros.
Não deve ser discutido numa canetada, né? Nós tivemos, inclusive, o governador de São Paulo, João Dória, está hoje em Brasília, ele já se manifestou, ele falou que esse assunto tem que ser tratado com responsabilidade, que pode ser discutido sim, mas tem a cenário do aperto orçamentário, né? É muito difícil que abra mão, e a declaração do governador aqui de São Paulo foi a seguinte: os estados estão tratando o assunto com seriedade, responsabilidade fiscal e, obviamente, institucional. não parece o caminho do presidente Jair Bolsonaro. Isso não pode ser tratado de forma irresponsável nem de forma assodada. É preciso ter um entendimento. E o Concefaz, que reúne os secretários da Fazenda dos vários estados, já tinha divulgado na semana passada, nos últimos dias, aliás, uma carta se posicionando exatamente contra essa ideia de zerar a cobrança do ICMS. Na verdade, todas essas mudanças, Luciana, deveriam estar no âmbito da reforma tributária, né? Que o governo ainda não conseguiu fechar a proposta e encaminhar para o Congresso.
A expectativa é de que seja encaminhada ainda agora no mês de fevereiro. O governo admite que tem dificuldade, sim. A proposta não é uma coisa tranquila. Vai ser mais uma proposta tributária a ser discutida no Congresso Nacional que há anos. Eu me arrisco a dizer que desde que eu cheguei aqui em Brasília, todo ano tem uma reforma que os governos querem aprovar, acaba não saindo nada do papel, ou então acaba saindo uma mini-reforma, apenas mudança de coisas pontuais. O presidente tem dito em diversas oportunidades que o objetivo é mexer apenas nos impostos federais, porque toda vez que você vai mexer em impostos estaduais, aí que a discussão não avança mesmo no Congresso Nacional. Mas é uma questão polêmica, a equipe econômica está trabalhando, a expectativa é de que seja encaminhada e até a prioridade, né? Na mensagem que o presidente encaminhou ao Congresso Nacional agora na volta dos trabalhos, ele cita a reforma tributária como a prioridade praticamente zero do governo federal.
E nós não estamos num momento de maior pressão de preço, inclusive o petróleo cedeu um pouco no exterior, por causa do coronavírus, da perspectiva de desaceleração da economia chinesa, desaceleração da economia, do comércio global, da demanda. Então há inclusive uma preocupação com relação à oferta do petróleo no âmbito mundial, o dólar que vinha muito pressionado também cedeu um pouco, então a gente tem um momento aí que cabe uma discussão, mas não dessa forma, pelas redes sociais.
E tem um outro problema, né, Denise? Eu não sei aí em São Paulo, mas aqui em Brasília tem cartelização de postos de gasolina. Teve uma operação grande da Polícia Federal uns anos atrás, os preços baixaram, estabilizaram, então... teve realmente uma modificação, mas hoje voltou aquela história de que os preços são praticamente tabelados, todo mundo cobra mais ou menos a mesma coisa. E as reduções são repassadas assim, num limite infinitamente menor do que as reduções anunciadas pela Petrobras. E tem um problema também de que os preços do álcool, por exemplo, sobem na mesma proporção do preço da gasolina, fazendo com que não seja vantajoso você abastecer com algo. Então, não é uma questão também só de governo, é uma questão também empresarial que precisa ser discutida.
É isso, Luciano. Vamos continuar acompanhando. Só lembrando que a tributação do ICMS sobre os combustíveis representa cerca de 20% da arrecadação total do ICMS. No momento de aperto fiscal com vários estados, uma crise financeira pesada, difícil imaginar que eles possam abrir mão disso, né?
Dificilmente.
É isso, então. Conversamos com Luciano Verdolin. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre esse assunto do ponto de vista técnico. O que, de fato, pode ser feito para minimizar as pressões de preço sobre combustíveis, o quanto que a tributação pode ser alterada. Agora são 2:28 e vamos falar de mercado financeiro. Hoje nós temos uma grande expectativa, que é a reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que no início da noite vai divulgar a nova taxa básica de juros. Eu falo em nova, porque a aposta dominante do mercado financeiro é que virá mais um corte de 0,25 na taxa básica, na taxa Selic. Vamos falar com a Deodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe, economista da Eleven Financial. Adeodato, boa tarde.
Tudo bem, Denise? Toda vez que a aposta é diferente da minha, você me chama no dia do Copom.
Mas faz tempo que a sua aposta está diferente da maioria também, né, Adeodato? É do grupo Procautela e do mercado financeiro, e o Banco Central está lá testando patamares inéditos de juros. E agora tem até o coronavírus reforçando essa tendência, muita preocupação com relação ao impacto econômico, não é?
Denise, de novo, a discussão é que, vou dar um exemplo, uma coisa que me preocupa é que a gente simplesmente desapareceu da pauta qualquer tipo de discussão sobre o problema fiscal brasileiro. A gente aprovou a reforma da Previdência, é importante, muda a trajetória, muda a perspectiva de longo prazo, mas ainda existe um ciclo muito importante a ser feito, e lembrando que fiscal é processo, não é decisão. né? Ou seja, precisa ser mantido o ciclo de diligência e de responsabilidade para que esse risco seja mantido sob controle. Ponto 2, nós temos mecanismos de transmissão de política monetária muito pouco eficientes, ou seja, a Selic não chega na ponta. Então, o que a nossa cabeça nesse momento é que a diferença que vai fazer esse corte adicional agora para descer de 4,5 no estímulo monetário é infinitamente menor do que a necessidade de reverter essa tendência em velocidade maior e ter que subir juro num espaço mais curto de tempo. Quando a gente olha a curva de juro, a curva futura, os mesmos alocadores que hoje estão, o que a gente chama de dado no juro, ou seja, apostando e pressionando por essa queda, e estão contratando via curva 9 altas subsequentes num ciclo de menos de 1 ano e meio para frente. E política monetária não deveria ser montanha-russa. O coronavírus é importante, o mundo parece que já entendeu que o primeiro tri vai ser fortemente impactado, mas o que me parece é que existe uma certa condição de mover a barra do tempo, entendendo que isso é pontualmente um choque. Curiosamente, quando o choque joga contra o meu argumento, eu não trato ele como choque. Quando ele joga a favor, eu trato. O que a gente tenta fazer é ser isonômico, é entender que se é choque para um lado, é choque para o outro. Então, aparentemente o Copom deve cortar o 0,25, eu não tenho certeza absoluta que ele vai cortar. Acho que existe até um risco de, caso venha um corte de 0,25, essa decisão não ser unânime dentro do Comitê de Política Monetária. Há uma discussão importante sobre hiato e o comunicado dessa vez talvez faça mais diferença do que a decisão em si.
E vamos tentar traduzir essa questão de curva de juros. O próprio mercado financeiro, que trabalha agora na média, ou na maioria, com a previsão de mais uma redução da Selic, a médio prazo conta com a retomada do movimento de alta para que se possa controlar efetivamente a inflação dentro dos limites aí da meta inflacionária, porque pode haver uma pressão adicional mais à frente, até pela retomada do crescimento econômico, é isso?
Exato, e lembrando que a meta de inflação é decrescente, ela foi 4,25 no ano passado, é 4 esse ano, será 3,75 em 2021 e será 3,5 em 2022. E as decisões de política monetária são tomadas para fazer efeito naquilo que se chama de horizonte relevante para a inflação, ou seja, nos períodos à frente e trazendo um componente fundamental que é a defasagem, ou seja, você toma uma decisão de juro hoje, ela não causa efeito na economia amanhã, ela causa efeito em um período mais para frente. E o que a gente analisa aqui na Eleven é que há ainda um aspecto de defasagem que o ciclo anterior de queda não chegou, ainda não transmitiu os seus efeitos plenos para a atividade, para a economia real, e isso deve ser potencializado ao longo do ano com a volta da atividade, mesmo levando em consideração esse choque ou essa movimentação circunstancial por tudo que está acontecendo na China.
Bom, e Adeodato, eu quero colocar até uma questão que eu estou vendo aqui pelas redes sociais, para quem está nos acompanhando com imagem, comentando no Facebook, que essa discussão é muito de mercado financeiro, para jornalista, que não chega na população em geral, mas deveria chegar e pode chegar de uma forma indireta. Primeiro, você falou dessa questão de mecanismos de transmissão. Nós ainda temos o custo do crédito relativamente alto no Brasil, que por aí você tem uma certa resistência ao repasse dos cortes da Selic na mesma proporção, na mesma intensidade, né? Não em termos percentuais, porque as taxas que nós temos, por exemplo, cartão de crédito, chegou aí aos 300%. Então é uma outra história. Agora, do ponto de vista da rentabilidade das aplicações, a gente tem esse repasse, a margem real está diminuindo muito, não é lucratividade do mercado, é lucratividade da pessoa que poupa e quer aplicar com uma certa segurança em renda fixa e está ganhando cada vez menos. Se não tomar cuidado, perde em termos reais, né? Porque não acompanha a inflação. E se não houver o controle efetivo, mais à frente pode vir a inflação. Então bate sim no bolso da população em geral.
que é exatamente o meu ponto. É a população, é a economia real, é a geração de poupança no sentido das famílias conseguirem acumular recursos, as empresas conseguirem proteger recursos para reverter isso em investimento com uma velocidade importante, que vira emprego, que vira renda, que vira atividade de maneira consistente. A sinalização de ter que inverter essa mão e subir o juro numa velocidade alta é muito mais negativa do que entender que a gente já tem o menor juro da nossa história, já trabalha com uma taxa de juro real, ou seja, a diferença entre, a grosso modo, entre a taxa básica de juro e a inflação em níveis que até muito pouco tempo atrás eram impensáveis. E a gente tem outras agendas, agendas micro, agendas de desregulamentação, agendas de preparação do ambiente de negócio para suportar essa nova realidade de taxa de juros. Ou seja, não deveria ser um jogo, muito dessa cautela que a gente prega e tem uma dose de pragmatismo. Eu, a maioria do meu tempo de estudo de economia, muito influenciada pelo meu tempo em Chicago, então eu entendo a política monetária como um componente, como algo que deve ser perene, não é algo para ser movimentado como montanha-russa. E como tal, eu vejo que a gente tem uma super chance de manter uma taxa de juros estruturalmente baixa por mais tempo, desde que a gente não aumente a pressão desnecessariamente para baixo, porque a gente não consegue pegar, em tese, ou pelo menos a gente não consegue capturar a maior parte na economia real e nas pessoas, nas famílias, nas empresas, desta redução incremental. Certo. Quem efetivamente captura é quem está alocado apostando na queda de juros.
Conversamos com Adeodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Adeodato, muito obrigada. Uma boa tarde.
Um abraço, Denise.
2:37, rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você. Até já.
Jornal Jovem Pan.
2:40, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora à participação do Thiago Berrais. Oi, Thiago.
Oi, Denise. Boa tarde a todos. Denise, a CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou hoje, de forma unânime, a exigência de exame toxicológico para obtenção de posse e porte de arma de fogo no país. Os dois projetos que tratam do tema são terminativos, ou seja, só vão ao plenário se houver recurso e, caso contrário, seguem à Câmara dos Deputados. O teste utiliza amostras de cabelo, pelo ou unhas na análise, que pode detectar o uso de substâncias como a cocaína, o crack e anfetaminas. Uma das matérias é do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, que altera o Estatuto do Desarmamento. O projeto prevê que o exame seja feito em instituição credenciada pelo poder público em um período de 3 anos. O relator, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, considera a medida indispensável.
Meu relator é favorável para exigir que a apresentação de exame toxicológico com resultado negativo para obtenção da autorização da posse ou do porte de arma de fogo. Eu acho muito importante, porque nós temos tido vários casos no Brasil, todos os estados, de violência por pessoas que são usuários de drogas e dependentes químicos.
Otto Alencar explica que o resultado negativo do exame precisa ser comprovado a cada 3 anos na renovação do porte ou da posse. O senador também relatou um outro projeto sobre esse tema, aprovado nesta quarta-feira, do parlamentar Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que agradeceu aos colegas a rapidez na tramitação.
Quero agradecer ao senador Otto pela relatoria, ao senador Alessandro por ter acrescentado as ideias e a melhoria a esse projeto. E agradecer a todos os outros senadores que votaram favorável, para que a gente possa ter mais tranquilidade aí na emissão e quem estiver portando arma de fogo pelo Brasil. Obrigado.
O texto de Marcos Duval prevê que o porte e a posse fiquem suspensos por até 10 anos caso o responsável seja reprovado. Agora, Denise, um outro item desses dois projetos é o seguinte: esse projeto libera a Polícia Federal e as Forças Armadas de submeter os proprietários ao exame de forma aleatória, de surpresa. Ou seja, não basta apenas nesse período de 3 anos, quando for haver a renovação, a pessoa vai passar pelo exame. É a mesma discussão que nós fizemos naquela história dos caminhoneiros que deveriam ser submetidos a bafômetro. Exatamente. E a testes. Então, às vezes, a pessoa chega no dia do teste e está limpa, sem nenhum tipo de problema. Mas, no caso, a Polícia Federal e as Forças Armadas poderão fazer exames surpresa. Então, é um projeto terminativo, foi aprovado hoje na CCJ, não deve ir ao plenário do Senado, porque houve consenso, a não ser que haja recurso, mas, de qualquer forma, o projeto ainda precisa ser discutido na Câmara, não é definitivo.
O Congresso, de modo geral, está impondo várias restrições à liberação da utilização de armas por precaução, para evitar danos depois, não apenas a questão de drogas, mas os exames psicológicos que devem ser feitos nas pessoas que vão ter acesso, de ter exigência de curso, enfim, é um preparo. Agora é sempre um risco.
É sempre um risco e, de qualquer forma, vem na contramão do que o próprio governo pregou no ano passado, com algumas aprovações, e o Congresso, de uma certa maneira, vai legislando e tentando buscar algumas brechas para dificultar realmente essa questão das armas no país.
Obrigada, Tiago. 2:44 e nós vamos voltar a falar sobre a tributação dos combustíveis. É a última polêmica entre o presidente Bolsonaro e os governadores. 23 governadores, 23 estados já se manifestaram contra essa ideia de zerar a tributação. Nós vamos falar sobre isso com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, boa tarde.
Boa tarde, Denise. É um prazer falar com você.
Bom, nós há pouco mostrávamos aqui a fala do presidente Bolsonaro, que ele desafiou os governadores a reduzir essa tributação. Ao mesmo tempo, nós temos a Petrobras anunciando um novo corte de preços, mostrando que os preços são definidos com base numa conjuntura internacional. Mas eu queria saber, na sua avaliação, se há margem para redução dos tributos, se há problemas de fato nessa questão, como é aplicada a tributação do ICMS.
Olha, Denise, sempre há margem para reduzir tributo, né? Mas atualmente fica difícil reduzir, né? Porque a gente está com uma crise fiscal enorme nos estados, municípios, né? A União, né? Agora, a gente tem que entender o seguinte, que a sistemática hoje de cobrança de impostos no combustível é diferente do federal para o estadual. Então, hoje você tem PIS/COFINS e CID no federal, que é um valor fixo real por litro, né? E você tem o ICMS dos estados, que é um percentual, é a de valore que a gente chama. Então, no caso do ICMS, cada estado cobra uma alíquota. O Rio de Janeiro é a mais alta, com 34%, e a mais baixa é São Paulo e outros estados, com 25%. Né? Então, na média, você paga 30% de ICMS no valor do litro da gasolina. Estou falando de gasolina, do diesel são outros valores, né? Então, se o governo federal quiser reduzir, no caso da gasolina, ele perde uma receita aí aproximadamente de 24 bilhões de reais, foi a receita que ele teve em 2019. Se ele acrescentar o diesel e o etanol, que eu acho que se a política fosse reduzir o ICMS, também teria que acrescentar o diesel e o etanol, esse valor vai para 48 bilhões que foi arrecadado em 2019. Acho que o governo tem condição de fazer isso. Existe outra questão, é que reduzir gasolina, preço de gasolina, nesse momento que todo mundo quer diminuir o consumo de combustível fóssil, do ponto de vista ambiental, também não é o melhor caminho, né? Agora, o que eu acho que é correto, e que o governo Bolsonaro tem toda a razão, presidente, é que você deveria cobrar os ICMS, os estados, não em cima de um percentual, e sim, como é o caso do PIS/COFINS, em cima de um valor de reais por litro. Por que isso? Porque hoje, como é percentual o ICMS, o que acontece? Os estados, a cada 15 dias, fazem uma amostragem, tiram um preço médio e acabam cobrando um valor de preço médio que não reduz a receita de ICMS desses estados, né? E acaba dificultando que essa queda do preço da gasolina vá parar com maior rapidez na bomba, né? Então, eu acho que se o governo federal convencesse os estados a cobrar um percentual fixo, como é o caso do PIS/COFINS, seria muito bom para o consumidor e seria muito bom também para a questão da sonegação, né? Que hoje você tem uma sonegação muito grande no Brasil em combustível em função de cada estado cobrar uma alíquota. Então, a estratégia, para mim, não é essa coisa de vou zerar o imposto, que, na minha opinião, é impossível, dadas as condições econômicas fiscais dos estados, municípios e a União. E sim tentar mudar, quer dizer, essa metodologia de cobrar o ICMS e cobrar uma metodologia idêntica ao que o governo federal faz com o PIS e COFINS.
O senhor está propondo, então, uma alíquota única do ICMS, independente dessas diferenças que a gente tem por estados, que, de qualquer modo, a média já é uma tributação pesada, é na faixa dos 30% no caso da gasolina, e depois ser aplicada fixamente, não tendo alterações em função de preço médio.
Exatamente. Isso que eu acho que é o correto, né? Porque na prática acontece hoje, Denise, como o ICMS cobrado em percentual, quanto maior o preço da gasolina, melhor para o Estado, porque ele arrecada mais, né? E também, como é um percentual cobrado em cima de um preço médio a cada 15 dias, acaba que a queda do preço da Petrobras na refinaria tem uma dificuldade de ser repassado para o consumidor final no que tange a imposto, né? Agora, o que é interessante nessa discussão é que o presidente Bolsonaro trouxe para a realidade do mercado uma verdade que a gente fala há muito tempo. A culpa do preço alto da gasolina no Brasil não é do posto, é do imposto. Então, isso foi muito boa, essa mensagem que o presidente Bolsonaro trouxe. Então, acho que está na hora. A gente está vendo aí o Congresso Nacional se movimentando e o presidente Rodrigo Maia já falou que quer aprovar uma reforma tributária no primeiro semestre desse ano de 2020. Eu acho que esse tema de combustível é um tema que tem que ser tratado no âmbito dessa reforma tributária e a gente ter uma coisa mais condizente com a realidade do país, com a realidade da sociedade brasileira. Agora, tem que entender também, e aí o presidente Bolsonaro comete um erro, que o preço final da gasolina no posto ele é livre. Então, o consumidor brasileiro, ele que tem que agora olhar para a gasolina, depois de tantos anos de monopólio da Petrobras, e entender que gasolina é igual Coca-Cola. Quando você vai num hotel 5 estrelas, a Coca-Cola custa mais do que num botequim do seu Antônio. Então, gasolina também varia de preço de posto para posto, porque tem posto que tem um IPVA, um IPTU mais caro, funcionários mais caros. Então, eu acho que o consumidor tem que fazer o quê? Tem que discutir preço no posto. Olha, se eu pagar à vista, se eu pagar um cartão de débito, qual desconto que você me dá? Então, a gente tem que educar o povo brasileiro a negociar com esse produto, que é a gasolina, que no fim do dia é um produto como cerveja, como pão, como Coca-Cola, que a gente vai correr atrás para ver onde está mais barato. O que o governo tem que estar do lado do consumidor é impedir cartéis, práticas de monopólio, e também eu acho que é urgente aí, e aí essa discussão que o presidente Bolsonaro levantou é muito boa, a gente discutir realmente o tributo que incide hoje na gasolina e no diesel dentro desse critério de mudar a metodologia do ICMS para um valor de real por litro em vez de percentual e combater um dos maiores problemas que você tem hoje no mercado de combustível, que é a sonegação.
Perfeito. Conversamos com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, desculpa que eu acabei de sair do dentista, então estou com um pouquinho a boca torta.
Mas tava, foi ótimo, muito obrigada.
Dá um abraço.
E agora vamos aos Estados Unidos, vamos falar com Mariana Janjá, com disputas políticas lá nos Estados Unidos, presidente Trump passando a imagem aí da forte recuperação da economia e a oposição não gostou dessa história. Mariana Janjá, como boa tarde.
Pois é, Denise, boa tarde a todos. Cenário político movimentadíssimo aqui nos Estados Unidos. A gente tem agora à tarde, né? Daqui a pouquinho começa a votação final do processo de impeachment no Senado, em que a absolvição de Donald Trump já está certa, né? Na verdade, então, para que ele saia do cargo, 2/3 dos senadores precisam votar a favor do impeachment, cenário que já era improvável e depois de toda essa história, depois de todo o julgamento, continua sendo improvável, ainda mais depois de ontem do discurso da União, esse discurso tradicional que acontece todos os anos, e neste ano teve um clima ali de campanha política, na verdade, foi praticamente um discurso de campanha. Então, Donald Trump falou ali no Congresso, logo atrás deles se sentaram o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi. E aí, Denise, vários constrangimentos ali, vários momentos em que os dois se estranharam. Um deles, no final, né, em que, enquanto boa parte da plateia se levantava para aplaudir Trump, Nancy Pelosi também se levantou, mas não foi para aplaudir, não, foi para rasgar uma cópia do discurso feito pelo presidente. E não foi só isso, viu? Antes mesmo do discurso, na hora que Trump foi entregar a cópia dos documentos a ela e ao Mike Pence, ela chegou a estender a mão para cumprimentar Trump, mas ele ignorou e ela ficou ali com a mão estendida, meio sem saber o que fazer. E isso durou a noite toda, viu? Trump falava alguma coisa, né? Como eu disse, ele teve esse discurso em tom de campanha eleitoral, destacando ali o bom desempenho, os bons índices econômicos do governo, fazendo já promessas para um eventual segundo mandato, e os republicanos, claro, toda hora levantavam e aplaudiam. Então, Trump falava alguma outra coisa, iam lá e aplaudiam. E a Nancy Pelosi fazendo caras e bocas ali atrás, às vezes olhando para o chão. Alguns poucos momentos só ela se levantou também, algumas pautas que unem, né, os democratas e os republicanos, como, por exemplo, a reforma no sistema de justiça criminal aqui nos Estados Unidos, que foi uma pauta de ambos os partidos. Então, naquele momento, a gente viu, sim, a Nancy Pelosi levantando e aplaudindo também, assim como outros democratas, mas, na maioria das vezes, deu para ver claramente essa divisão lá no Congresso, nesse discurso sobre o Estado da União. E Trump, apesar dessa votação de hoje do impeachment, nem tocou nesse assunto, ou seja, já está desviando o foco completamente, se concentrando nessa campanha de reeleição para as eleições que acontecem aqui em novembro deste ano, Denise.
É, Trump, na verdade, foi bastante grosseiro com ela, deixá-la com a mão estendida. Ele já tinha feito isso no passado com Angela Merkel, por exemplo. A gente lembra que ela o cumprimentou e ele deixou a mão. Ele não é das pessoas assim mais educadas que a gente vê, a rainha da Inglaterra, que ele passou na frente na hora do desfile. E Nancy Pelosi deu troco, grosseria também das duas partes. Eles têm, claro, um embate muito grande, foi o Partido Democrata e Nancy Pelosi à frente, que levou adiante o processo de impeachment. Então Trump está com raiva. E ela não gostou da forma como ele agiu pessoalmente e também o discurso que ele fez, que foi meio um discurso de campanha e não apenas como presidente dos Estados Unidos, né?
Exatamente, ela saindo ali na hora, né, depois que a sessão acabou, os repórteres perguntaram por que ela tinha feito isso, por que ela tinha rasgado o discurso, e ela disse porque eram inverdades, eram mentiras que ele disse, que estavam escritas nesse discurso, então eu rasguei. Ou seja, né, é um discurso que acontece em meio a esse momento do processo do impeachment, que não foi para o lado do que os democratas queriam, então já existia esse conflito. Aí teve essa questão também, né, desse aperto de mão, que ficou bem feio isso ali na câmera, né, deu para ver esse momento, e acabou com essa situação que está sendo muito comentada aqui nos Estados Unidos. Até os republicanos também estão usando isso, estão chamando aqui de o chilique da Nancy, essa questão dela ter rasgado os papéis. E agora a gente vai ver como é que vai acontecer essa sessão da votação, né, Denise? Cada senador tem 10 minutos para falar, para justificar o voto, e enfim, então a gente espera isso mesmo, que os democratas, claro, continuem sustentando o voto, talvez comentem sobre esse discurso de ontem, nesse clima de campanha eleitoral. Teve até um momento, o Donald Trump estava falando sobre tentar, né, colocar um fim à guerra longa no Afeganistão, e aí teve um momento ali que apareceu um soldado, um militar que não via a esposa, que estava em serviço no Afeganistão, e apareceu de surpresa para ver a esposa, que estava sentada ao lado da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. Aí o militar viu a esposa, viu as crianças e todo mundo aplaudiu. Então foi um discurso cheio desses momentos que lembram muito mesmo uma campanha eleitoral, inclusive também com a participação do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó. Até ele esteve ontem também nesse discurso. Trump disse que ele era o presidente legítimo e verdadeiro da Venezuela, e esse foi um dos outros poucos momentos também que ele arrancou palmas até mesmo da plateia democrata. Então essa também é outra das pautas que une aqui os Estados Unidos, os dois partidos, essa questão da Venezuela, Denise.
É, os democratas estão numa posição bastante desfavorável em relação às eleições, a tentativa de reeleição de Trump teve atrapalhada agora das prévias, mas de qualquer modo Trump tem muitos números positivos a comemorar da economia. Ele saiu em vantagem na guerra comercial com a China, está melhorando muito o saldo comercial e impôs à China a necessidade de aumento das vendas ou da importação de produtos provenientes dos Estados Unidos. Então ele tem uma postura, embora se critique muito Trump por esse tipo de atitude dele de não cumprimentar a questão climática, que ele não dá a menor importância, é uma pessoa com um perfil extremamente machista, ele tem, do ponto de vista pessoal, mil defeitos. É, mas a economia está indo bem, e isso joga muito contra os democratas, e ainda teve a atrapalhada da prévia, né?
É, pois é, Denise, exatamente. A gente teve essa questão do caucus lá em Iowa. O caucus aconteceu na segunda noite, só agora que a gente foi saber os resultados por causa de várias falhas técnicas, mas também não só técnicas, viu? Também do próprio sistema, esse sistema de caucus que é complicado e dá margem a muitos problemas na hora da contagem dos votos. Então, de acordo com o partido de Iowa, o Partido Democrata de Iowa, quem saiu na frente nesse caucus foi o candidato Pete Buttigieg, que é ex-prefeito da cidade de South Bend, aqui em Indiana. É um dos principais pré-candidatos, mas não estava entre os três ali liderando as pesquisas de intenção de voto entre o eleitorado democrata. E o que acontece é que, na verdade, em número de votos, em número de apoio de eleitores, Bernie Sanders saiu na frente. Mas como esse sistema de cálculos é complexo, envolve várias rodadas de votação e também uma questão de percentual ali dividido entre os candidatos e também a questão de delegados, Pete Buttigieg acabou saindo na frente porque conseguiu mais delegados, mas em termos de apoio mesmo, quem ganhou foi Bernie Sanders. E aí isso está prejudicando muito, claro, está desgastando, né, a imagem dos democratas aqui nos Estados Unidos, essa imagem de confusão, né, de desorganização, até mesmo os próprios candidatos reclamando e preocupados com a próxima etapa que acontece na semana que vem em New Hampshire, que são as primeiras eleições primárias, né, que já é um sistema melhor, é um sistema mais fácil, pelo menos, né, um sistema de votação normal em que só votam os eleitores registrados do partido e que é sempre importantíssimo para essa fase da corrida eleitoral. Então, agora os candidatos focados no que acontece em New Hampshire, tentando deixar para trás, então, essa imagem de desorganização, de confusão causada por esse caucus em Iowa, que prejudica muito, sim, a imagem do partido e acaba dando mais força a Donald Trump, porque como você disse, né, se a economia está bem, né, a questão é quando dói no bolso que as pessoas se preocupam de fato e se incomodam, né, Denise? Então, quando não está doendo no bolso, a economia está bem, é claro, as coisas vão, né, e essa é a grande arma aqui de Donald Trump, e ainda mais agora com essas dificuldades e atrapalhadas todas no Partido Democrata, um cenário cada vez mais favorável a ele nessas eleições.
É isso, Mariana Jajacomo, muito obrigada, uma boa tarde.
Obrigada, uma ótima tarde a todos.
E fechamos por aqui essa edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.